Você era o cara do Chaves, né? Que ficava rindo no canto, né?
É.
Aquele figurante que nunca fez nada, né?
Não, eu que ficava rindo, mas risada, pô. Risada veio de algum lugar, pô.
Aquela risada estranha do caralho, né? Tipo,
tchau, 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 tchau.
Oh, hoje em dia me dá uma agonia programa que tem risada e tal. Tipo o The Big Bang Theory, assim. Ih, caralho, quase a chance. Que medo, mano. Pegou a Lani rindo aí, agora no fundo.
É, do nada, né?
É, não, mas entrou na hora que a gente tava falando disso. Que louco.
Olá, amigos, queridos ouvintes do Hyperbeam, o melhor podcast do universo chamado Brasil. Estamos no ar com mais um podcast, o melhor do entretenimento nacional, internacional e universal, chamado Hyperbeam, o melhor podcast. Salva de palmas!
Aí, é ele, pô.
Vamos lá. É, chamaram nós, quem é nós? Nós é o Hyperbeam! E aqui, na nossa mesa de diálogo sobre videogames, temos ele, o traidor que veio pra São Paulo, pra minha cidade, e não avisou pra mim.
Sabia que ia vir alguma coisa, alguma escolhambação.
Quem é o Judas que veio na minha cidade e não me avisou, cara? Grande ele, Rayato, se explique.
Sou eu, opa, eu sou Rayato, não sou Judas, entendeu? Eu sou uma pessoa... Ah, mano, porra. O cara me quer, velho. Todo dia, toda introdução é isso, velho. Tô cansado, cara, pô. Tem que falar, apelar pela emocional, né? Tem que pegar, né?
Do nada, eu vejo que ele e o Dratini se reuniram sem mim. Isso quer dizer que eu vou ser expulso desse podcast alguns dias.
Não, em minha defesa, mano...
Toda vez que um podcast faz reunião sem mim, eu sou expulso. Já fui expulso de dois. Não. Eu sei como funciona.
Meu querido, você jamais será expulso. Você é o nosso capitão, cara. Tá conduzindo esse barco pra um lugar melhor. Ou não. Vixe. Mas tá.
Eu tô levando.
Tá conduzindo. Agora, pra onde?
Pra onde? Só
o barqueiro do Castlevania lá, que era buscado pro inferno, tá ligado?
Mas em minha defesa que só... Eu não ia nem contar nem o Dratini, velho. Porque eu ia só no evento lá. Acabou que o acaso... O destino... Acaso não. O destino me levou até esse homem. E é isso, mano. Pô, foi
que evento que foi que você fez?
Mano, eu fui no Valorant Last Chance Qualifier, ou conhecido como Valorant LCQ, que é um evento entre Brasil e Latam, né? Então é sul-americano. Pra garantir vaga pro Mundial de Valorant, que vai acontecer agora no final do ano, agora aqui. Próximo mês. Então,
cara, e qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio?
A vaga, pô. E dinheiro lá. Quanto dinheiro, eu não sei. Mas a vaga pro Mundial. Era esse campeão.
É 1 milhão?
Pô, tá maluco, rapá? Que é isso, cara? Tá brincando?
Não dá 1 milhão, não?
Não, mano, tá maluco? É porque o campeonato...
Caramba, a Riot tá mal das pernas, hein?
Não, é porque esse é só qualificatória, pô.
É, mano, esse é qualificatória pro Mundial, inclusive é last chance, é a última chance que ele não classificou antes, pô, porque os caras ganham 1 milhão, não tem como não.
Mano, eu não tenho capacidade, é muita pressão pra mim, cara, eu não aguentaria nem competir, velho.
Nossa, só perder. E esse foi o primeiro evento com plateia, então tava uma galera gritando lá, deve ter dado uma pressão fodida pros jogadores, mas são jogadores profissionais, né?
O jogador escuta a plateia gritando?
No começo, depois não, acho que tinha um aquário pra isolar o som, porque Valorant é um som muito importante no Valorant, né?
Mano, pelo amor de Deus, velho. Doideira, mano, isso aí, mano. É muita pressão, não consigo não. Ia fazer várias cagadas, ia perder a linha. E eu não consigo ficar, tipo, repetindo, tentando. Agora que eu só desisto da vida e já era.
Ah, que isso.
Ia cagar o time.
Não, mas no próximo vez que eu for pro São Paulo, a gente vai se encontrar aí, vamos trocar uma ideia maneira, vamos tirar uma foto bonita.
A gente vai ter que fazer um episódio presencial, pô, do Hyperbeam.
Por favor.
Caralho, Hyperbeam.
A gente improvisa um MesaCast aí, cara.
Mesa.
Falar umas atrocidades aí.
Ser preso, processado, acabar com toda a nossa carreira.
É isso.
E quem está aqui também, que vocês ouviram a voz, está ele, o cara que acolheu o nosso gigante de Petrópolis. O cara que acolheu esse pobre plebeu, o escravo de monarcas, Dratini!
Fala aí, meus consagrados, beleza? Ó, o cara é gigante mesmo, hein? Puta merda, velho, o maluco é grande, cara.
Maluco é o nosso guru Daimon, velho.
Pô, o Rayato é muito alto, velho. Eu olhei assim e falei, caralho. Assim, eu não sou uma pessoa baixa, tá ligado? Eu tenho 1,80m aqui.
Pros... Você é mais alto que eu,
pros padrões BR é relativamente alto. Mano, o Rayato, velho, eu sou uma formiga perto do Rayato. Tá maluco, velho? O cara é gigante, mano.
Que isso? O maluco é gigante, velho. Nossa gangue é poderosa, cara. Tá pensando o quê?
A Águida, cara, minha namorada, pra quem não conhece, tá ligado? Tipo, ela é pequenininha. Tanto é que o Raiza fica chamando ela de lenhadora de bonsai, tá ligado?
Lenhadora de bonsai.
E aí, mano, tipo, ela viu o Hayato e falou, nossa, você é muito grande.
Mano, eu fico muito triste porque eu sou muito pequenininho, cara. Eu sou muito... Quase que eu não tenho uma altura normal, mas um pouco eu era pequeno, cara. Aí todo homem que chega perto de mim é maior do que eu, então o Hayato vai ser muito gigante perto de mim, tá ligado? É bizarro. Grande eu só tenho o cabelo e a cabeça, velho. Uma lata gigante, tá ligado? Mas de resto, velho, um mini anão, velho.
A minha caixa d'água aqui também é de 1.000 litros, velho.
Eu tenho a cabeça de uma lata, velho.
Pô, respeito.
Só de crânio, mano. Eu tenho uma quilometragem da porra. Está bem, senhor Destino? Está feliz?
Não, tô ótimo, cara. Tô muito feliz, tá maluco.
E eu sou o Radnas, o roxo dessa incrível reunião. E estou aqui mais uma vez para trazer alegria e guiar essa conversa sem fim. Logo após essa vírgula musical. Estamos no ar, estamos de volta, voltamos após a nossa incrível vinheta maravilhosa. Estamos com esse incrível podcast de hype. Sim, senhoras e senhores, não falaremos dos jogos, mas falaremos de como eles afetam a gente mentalmente e a nossa carteira. Falaremos de hype, de FOMO e de toda a vontade de gastar dinheiro sem precisar. Esse será o nosso tema. Cara, antes de começar, eu quero explicar que eu sou um cara meio fora disso, porque é difícil entrar no hype, sabe? É bem difícil eu me levar pelo hype e deixar ele me consumir assim a ponto de eu gastar dinheiro que eu não queira, sabe? Mas olhando o Twitter, eu vejo que tem muita gente assim, cara. A galera, tipo assim, se é um jogo, tá R$400, eu vou comprar. Se é outro jogo mês que vem, R$400, eu vou comprar. E a pessoa vai comprando tudo que vai lançando, cara. E eu acho isso mega nocivo. Qual que é a experiência de vocês com o hype?
Cara, então, eu acho que eu tenho alguns jogos que eu quero comprar no lançamento pelo hype, mas já me fudi por causa disso, tá ligado? Algumas vezes. Mas assim, no geral, eu sou do seu time que eu espero o jogo abaixar um pouco o valor, tá ligado?
É, mano, eu não consigo comprar assim direto. Eu tenho mó dó de pagar mais de R$150 em um jogo, velho. O meu máximo é R$150, cara. É o meu máximo pra tudo de videogame é R$150. Qualquer jogo, cara. Eu não consigo pagar mais do que R$150. Não consigo mesmo, cara. E nunca paguei, cara. Eu tenho uma coleção de PlayStation 4 aqui que deve ter uns 27 jogos. Eu paguei no máximo 100 cada um, mano. Que, tipo, eu tenho uma coleção inteira de jogo de R$100, velho. E só jogo bom, mano, entendeu? Porque eu sou um cara que realmente eu não me deixo levar, cara, pra essa parada de hype. E tem uma parada do consumismo ali de videogame que eu acho meio estranho, cara. Porque tem 300 jogos no mercado, sabe? Aí tem todos os jogos ali de 2021, faz de conta que você não jogou. Aí você tá em 2022 e você só quer comprar a porcaria do jogo que saiu em 2022, cara. Eu acho bizarro isso. O cara, não, porque você pode comprar um jogo de R$30 e esperar esse 250 baixar? Eu acho mega estranho, cara.
Mano, eu acho que essas coisas acontecem por causa do... É tipo, o tema do podcast é exatamente o que faz isso rolar, que no caso é FOMO barra hype, né? Meio que a ideia de a gente falar sobre um pouco sobre isso hoje, né? Mano, o FOMO gera o hype. Pra quem não sabe o que é FOMO, acho que a sigla é Fear of Missing Out, né? Que é tipo, medo de ficar de fora, medo de não estar na crista da onda. Na crista da onda é foda, pô. Aí eu fui assim, um velho falando.
Crista da onda, o cara foi vovô total. Pô,
mas é meio que isso mesmo, tá ligado? Tipo, você não tá no grupinho dos garotos legais que tem o jogo atual, tá ligado?
Sim, mano. E eu culpo muito, principalmente as redes sociais, mas ainda mais o Twitter, por fazer isso com as pessoas, cara. Porque sempre quando tem uma galera falando sobre o jogo, cara, o Twitter aí acaba entrando nos assuntos do momento, acaba vendo um monte de print, um monte de parada. E é muito ruim, mano. A sensação de que, tipo assim, tá todo mundo falando, todo mundo jogando disso e eu não sei nada a respeito, tá ligado? Então, acaba gerando... Eu sou vítima do FOMO, não vou mentir, tá ligado? Tipo, não tem... Não é pra todas as coisas, não é qualquer parada que hype aqui vai ter a minha atenção. Mas se é uma parada que já tá no meio que eu gosto e ela tá ganhando uma atenção grande assim, cara, eu fico muito... Eu fico fortemente inclinado a querer jogar. O exemplo, assim, que eu penso mais recente de jogo já lançado, não que vai lançar, que eu vou falar disso, é no caso do Elden Ring, tá ligado? Elden Ring lá, quando saiu, todo mundo tava falando disso e bem e mal, né? Mas de qualquer maneira, mano, tava um hype tão grande, mano, e eu gosto muito de Souls, que eu falei, mano, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu vou pagar 300 conto num jogo de PC, porque pra mim isso é um absurdo, tá ligado? O jogo de console console, cara, infelizmente eu sou, né? Eu sou o cara que tem o Nintendo Switch, então isso pra mim, infelizmente, já ficou
normal. É o normal. O normal é pagar uma milha.
Sim, mano. Mas...
meio salário mínimo no jogo.
Tristeza, cara, infelizmente aí. Mas o de PC, cara, eu ficava, não, isso é um absurdo, mano. Pô, pelo amor de Deus. E eu, pô, fiquei fortemente inclinado. Acabou que...
mas não cedeu.
Mano, acabou que eu ganhei de presente, na verdade, né? O Elden Ring. Uma pessoa pegou, fez essa caridade aí. Inclusive, pô, forte abraço aí pro meu mano Cards aí, que me deu de presente aí o Elden Ring, porque ele tava no hype também, a gente queria jogar junto. O maluco foi o patrocínio, filho, e eu vou reclamar.
Caraca, o maluco é amigo mesmo e comprou um jogo lançamento pra ele e pro amigo, cara.
Doidão, ele não só patrocinou o meu Elden Ring, quando a gente viu que a versão de PC tava uma merda, porque realmente tava largando pra caraca, ele comprou no PS5 dele uma versão que vinha com a de PS4, e aí ele me emprestou a conta, então eu joguei a de PS4, ele jogou a de PS5, tá ligado? E a gente conseguiu jogar junto, pô, foi muito foda, inclusive. E, mano, esse bagulho do hype é muito doideira, porque, por exemplo, o próprio Elden Ring, mano, tinha uma galera falando que o jogo tava bugado, com as paradas esquisitas, as paradas zoadas, que a pessoa que não jogou na época do hype não vai nem sentir isso, não vai nem ter visto isso, porque já consertaram um monte de coisa já. E o hype da galera de comprar o jogo ali mesmo, o jogo ficando meio bugado e tal, fez eles terem uma experiência um pouco pior com o jogo. E eu lembro, e sempre quando eu penso nisso, eu lembro do Ragnar, porque tu já me falou isso uma vez, que, tipo, comprar o jogo depois é sempre saber que ele vai vir numa versão bem melhor do que todo mundo tá jogando no começo, né?
Exatamente, cara, e o que me mata, né, dessa galera maluca, porque, mano, isso pra mim já chega no nível de maluquice, sabe? Saiu Cyberpunk. Em uma semana, não foi, tipo assim, um mês depois... em uma semana, tava geral falando que o jogo tava destruído, sabe? Tava sendo matéria no mundo inteiro. Em todos os sites de jornalismo gamer, tava assim. Então não era uma notícia rara, sabe? Todo mundo tava ciente que o jogo tava uma porcaria. Mesmo assim, as pessoas continuaram comprando, cara. Porque elas queriam participar daquilo.
Então, mas aí o Cyberpunk, o problema foi a pré-venda, tá ligado? Porque, tipo, muita gente comprou na pré-venda e se fudeu no dia 1. Eu, inclusive, comprei na pré-venda, me fudi.
Não.
Só que assim também, tipo...
mas existe jogo... uma galera que comprou após a pré-venda,
sim,
cara.
Sim, mas aí eu acho que essa galera que comprou após a pré-venda comprou só pra, tipo, olha só esse jogo zoado aqui, estou fazendo parte do meme, tá ligado? Que aí também faz parte do Fear of Missing Out, tá ligado? Tipo, Fear of Missing Out não é só pra coisas boas, você também... pô, eu estou de fora deste grupo aqui que está falando mal pra caramba de Cyberpunk, tá ligado? Então tem que fazer
exatamente,
parte desse grupo.
Exatamente, cara. A pessoa que ela quis se fuder só pra não ficar de fora, tá ligado?
Sim. Falar,
tipo, deu uma toma... ela quis sentar na pamonha só pra não ficar com o cu limpo, que nem a diferença das outras pessoas que estavam se fudendo, sabe?
que comparação é essa, mano?
É, mano, é a minha comparação idiota. Comecei a... pensei agora nesse lixo que eu falei. Mas pra vocês entenderem, o importante é isso. E, cara, eu não consigo conceber isso.
Uhum.
Uma pessoa querer se prejudicar, se auto-sabotar, sabe? Pra poder participar de um movimento, cara. Participar de uma situação, assim, do momento, sabe? De que um grupo está participando, eu não consigo entender.
Vocês já tiveram alguma experiência dessa de, tipo, pô, comprei um jogo no lançamento, pô, não gostei do jogo, ou então sim, o jogo sim, te decepcionou? Sim.
Nossa,
qual o jogo que
vou
foi?
Cara, eu vou falar agora.
Fala.
Cara, eu sou grande fã da série Souls, Hayato já falou do Elden Ring aqui. E, mano, tinha jogado Dark Souls 1, cara, por 800 horas, cara. Tinha terminado o jogo mais de 8 vezes, cara. New Game Plus 8, sabe? Tipo, eu destrinchei o negócio, cara. E quando avisaram Dark Souls 2, eu falei, cara, mas eu entrei num hype maluco. E o trailer, cara, tem o trailer de Dark Souls 2 ainda na internet. Olha aqueles gráficos, cara. Dá pra ver o trailer do negócio. O gráfico do negócio, mano, devia ser de um PC da NASA, sabe? Porque ele era todo reluzente, todo brilhante, todo bonito. A pele dos personagens, cara, parecia a pele tratada pela Boticário, sabe? De tão lisinha, assim. Era tudo... mano, a armadura brilhava e refletia os negócios, sabe?
Uhum.
Era um negócio louco, mano. Louco. Nossa, mano, eu vou comprar essa parada, vou comprar essa parada. Isso aí, a pré-venda. O que aconteceu na pré-venda? A Raidans foi lá e tome, cavalo.
Tome
cartão e comprei um negócio bonitão, mano. Ah, você vai ganhar uns itens extras que ninguém vai ter. Você vai ganhar sei lá o quê. Ah, beleza, vou ganhar uns negocinhos da hora, que umas roupinhas, umas espadinhas. Comprei, cara. E, maluco, quando eu fui jogar, mano, e eu vi o boneco... que eu falei, mano, que isso? Tava faltando um... o downgrade foi tão grande, sabe?
Uhum.
Mas foi tão grande que... que metade, que 75% do que tava naquele trailer aparecendo não tava no jogo, cara. Tipo assim, o jogo ainda é um jogaço, sabe? Mas a parte gráfica, cara, tudo que foi mostrado no trailer que me deixou no hype, que eu falei, puta, mano, vai ser de da hora a experiência. Não tava lá, mano, sabe? Tipo, bizarro, velho.
Você se decepcionou com o jogo.
Pra caralho.
Mano, esse bagulho
de gráfico... E os itens que ele dava na pré-venda eram uns itens bosta, cara, que não servia nem pra matar o primeiro boss, velho.
Caraca, que merda, hein?
É, eu tinha umas espadinhas lá, mano, que literalmente não servia pra nada, cara. Você dava dois passos, você achava a espada melhor, mano. Você literalmente foi enganado, sabe? Foi bem tosco, assim, velho. E eu lembro que eu fiquei muito triste com o gráfico, muito triste com o que eu ganhei, assim, na pré-venda. E eu acabei, cara, gravando a série pro Madrugatina. E quando eu fui terminar esse jogo, que na série do Madrugatina demora tanto, já tinha passado o hype, já tinha passado, ele já tava mais barato, sabe? Tipo, sei lá, mano, não valeu a pena. E foi a última vez, cara, que eu peguei, assim, uma grana e comprei um jogo lançamento, assim, num preço que, tipo, tava fora do meu orçamento, cara. Dark Souls 2, ele acabou comigo, assim.
Caraca, então faz coisa... tempo, então, né? Caraca.
Faz. Outro game que me decepcionou pra caramba, cara, foi o Valorant.
Ih, ó, não venha... Ó, tu não venha falar mal do meu Valorant aqui, não, meu nó. Eu vou te buscar, cara, aí, velho.
Eu tava viciado em Apex Legends. E, cara, eu tava gostando muito desse negócio de Battle Royale, sabe? Tava, puta, viciado. Ah, vai ser um da Riot, um jogo de tiro da Riot. Eu pensei, puta, mano, vai ser tipo Apex, vai ser da hora. E, cara, eu fiquei naquela pra ganhar aqui, né, cara? Fiquei lá vendo live, aí ganhei uma aqui de graça. Falei, putz, delícia, né? Nem paguei pelo negócio, peguei uma aqui de graça não, né? Ganhei uma aqui antes de todo mundo.
Beta, era beta.
Ganhei a beta bonita, falei, vou jogar. E, maluco, era só um Counter Strike, assim, sabe, com poder.
Olha.
E eu fiquei... triste demais, cara.
Ah, mas assim, aí, ó, tipo, em defesa assim, do Valorant, eu acho que você foi com a expectativa errada. E concordo. Dois, o jogo melhorou muito, que eu joguei com o Hayato essa semana aí.
E mano, eu achei muito paia, velho. Eu lembro que eu joguei, cara, eu te juro, eu joguei o jogo por 40 minutos e falei, não, deixa, desinstalei, velho. De tão triste que eu fiquei jogando aquilo,
velho. Nossa, eu vou te falar, se o Valorant fosse igual a Apex, eu não ia gostar desse jogo, não, tá ligado? Eu odeio Battle Royale, mano. Acho uma merda que os caras inventaram que isso aí era uma boa ideia aí. Acho muito
legal. Eu adoro, velho.
Então a expectativa tá mal ajustada. Oh, mas o Hades, tu é meio maluco, né, pai? Porque tu falou, pô, vai ser tipo Apex Legends. Tu foi lá e assistiu não sei quantas horas de live pra conseguir a beta e não viu que os caras não estavam jogando negócio nada a ver?
Ah, mas eu pensei que ia ser divertido igual o Battle Royale. Não que ia ser um Battle Royale, mas eu pensei que ia ser divertido igual Apex, tá ligado? Porque eu tava gostando muito. Porque como ele é um jogo de tiro com poder, e Apex tinha também, eu pensei que ia ser divertido. Só que ele cai muito na repetição, cara. Como as arenas fechada, muito curta, você acaba fazendo a mesma coisa muitas vezes e eu, tipo, fiquei frustrado, sabe? Ah, mano, de novo isso. E pra mim não era divertido, sabe? Querendo ou não, o Battle Royale, como ele tem um mapa gigantesco, ele faz você vasculhar um pouco e você acaba em pontos diferentes e acaba em situações menos previsíveis, sabe?
Entendi.
Porque eu sei, cara, que quando você vai ver um cara fazendo uma tática, né? Vídeo de tática de...
Valorante.
Tem até localização. Cara, você vai chegar nesse quadrado aqui, você vai abaixar aqui e você vai mirar aqui. Porque a cabeça do cara, quando passar, vai passar bem aqui, entendeu? De tão previsível que é, sabe? Se ele fala o ângulo onde você vai ficar, porque a cabeça do personagem vai passar ali, sabe? Porque é meio repetitivo, sabe? E isso não me agrada, cara, do que a loucura do Battle Royale, cara. De você estar andando no deserto com o seu squad e ficar cercado com outro squad, sabe?
Entendi. É, eu discordo um bocado, mas é porque eu entendo o jogo numa outra camada, né? Mas realmente, tipo, uma visão superficial, assim, e acho que quem jogou a beta e tal, parece um bagulho mais preto no branco, vamos dizer assim.
Não, mano, é porque, tipo assim, apesar de ser um FPS, ele é um jogo totalmente diferente de Apex, tá ligado?
Ah, sim.
Não quer dizer que é ruim. É que eu não gosto desses jogos 5 contra 5 num cubículo.
Pode,
eu não gosto,
entendeu? Coisa que, tipo assim, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Tipo, o hype que, por exemplo, uma empresa pode gerar em você, igual tu falou, né? Pô, da Riot, jogo de tiro com poder e tal, acaba meio que te levando a pensar uma outra parada do jogo, inclusive, né? Do que tu esperar e do que tu pensar sobre, assim. Tipo, acho impressionante o que de que às vezes um nome, né? Tipo, Kojima, por exemplo. Kojima é puro hype, né? Tipo, alguém fala um nome assim...
Cara, eu fico
assim...
hypado demais, cara. O Kojima me... Cara, eu fico hypado demais com...
É, cara, com tipo, tem várias coisas que vão te gerar hype independente de qualquer coisa. Zelda sempre vai gerar hype independente. Nossa. Do que os caras mostrarem, tá ligado? Tipo, anunciou. Tipo, o cara chegou assim... É, que nem o The Elder Scrolls, pô. Os caras mostraram, sei lá, fazem quantos anos, o novo The Elder Scrolls. Não mostrou porra nenhuma no modo do jogo. Só mostrou o título. Nem o título, só tipo The Elder Scrolls 6, tá ligado?
Uhum.
E aí, cara, tipo, gerou hype. Então, tem coisas que vão gerar o hype eventualmente. Kojima gera hype, Zelda gera hype. Cara, no, na real, assim, tipo, algo, a maioria dos jogos grandes geram hype. Então, tipo, pelo menos pra algumas pessoas, né? Que nem o novo God of War tá gerando hype. Mas, galera, que é fã de God of War, eu posso não estar nessa hype, mas tem muita gente que tá, sabe?
Sim, cara, as pessoas esperam demais da marca, né? Do logo que tá ali, sim, né?
Isso aí é muito doido. Fica... Tanto que, tipo assim, eu tenho certeza absoluta, né? Que essa cultura agora dos lançamentos de jogos ser anúncio da logo é por causa disso, né? Toda vez que eles não precisam mostrar nada. Se eles mostrarem Bayonetta 3, todo mundo vai falar, caralho, porra!
Metroid Prime 4.
Exatamente, eles não precisam mais ter o jogo, mano. Eles só precisam ter a logo e o nome pra galera explodir e falar sobre isso, né? Porque na minha opinião, tipo, é legal saber que tá sendo produzido, mas, mano, essa cultura tá ficando meio ruim, porque, tipo assim, eles estão mostrando jogos que eles não estão nem perto de terminar, saca? Então, rola um bagulho, tipo, muitas vezes quando tu ouvia falar sobre um jogo, provavelmente um ano e meio, um ano, tu ia ouvir falar dele de novo no lançamento dele. Agora, tipo, o próprio Metroid Prime 4, os caras resetaram o desenvolvimento no meio do bagulho, botaram outra empresa pra fazer e a logo, ó, tá lá, anúncio, né? Aquelas páginas do Twitter, né? Tipo, quantos dias que já mostraram a logo do Metroid Prime 4 na E3.
Exatamente, cara, exatamente. E querendo ou não, cara, a galera, eu já caí uma vez, você já caiu algumas vezes, né? E a galera cai, cara, e vende, porque nem todo mundo tem o autocontrole, cara, pra se manter e se segurar e não fazer a burrada de gastar, tipo assim, meio salário mínimo em um jogo, sabe? Tipo assim, quando a gente fala assim, quando você fala assim, R$400, não parece tão agressivo. Mas quando você coloca na cabeça meio salário mínimo, puta, é dinheiro pra caralho, velho.
Não, cara, na minha opinião, tipo, qualquer jogo, 250 era o limite, tá ligado? Agora que tá 300 o padrão, já tá, os caras estão ultrapassando muito, assim, do limite básico do valor de um jogo, tá ligado?
Sim, mas o lance de produzir jogo também é um bagulho muito caro, né? Esse lance de um jogo ser $60 era um bagulho que, em teoria, não é sustentável mais, tem muito tempo, e eles continuaram mantendo, porque era uma faixa de preço padrão. É tipo, é meio tosco comparar isso, mas é tipo, tudo tá aumentando. Tipo, se tu tá comprando, sei lá, um arroz mais caro hoje ali, é esquisito que a mídia digital que tu consuma, mesmo que seja entretenimento, não vá aumentar também. E a indústria de videogame se manteve muito tempo com um preço numa faixa que é insustentável. Tipo, sustentável é uma palavra engraçada porque os caras fazem milhões, né? Mas, tipo, no sentido de que, tipo, ele tem que fazer milhões, porque se não fez milhões, deu ruim pra caralho, tá ligado? Pra produzir jogo,
mas a minha grande questão é que, tipo, por exemplo, é muito diferente $60 pra um americano que 300 pau pra um brasileiro, tá ligado?
A gente sempre vai ver de uma perspectiva bem mais fodida do bagulho.
Né? Então, tipo, se o lançamento fosse 60 conto e aumentasse pra 70, mano, suave, tá ligado? Aumenta. O problema é aumentar de 250, que já é caro, pra 300, tá ligado? E ainda mais, tipo, jogo lançamento digital, sabe? Tipo, não é nenhum negócio que...
Cara, pô, eu fico louco com isso, mano.
O cara teve o gasto de fazer, de fabricar um Blu-ray, de fabricar uma fitinha de Switch. Não, cara. É literalmente dados correndo pela internet. E, porra, se o serviço que você comprou o jogo parar de funcionar, já era, amigão, você perdeu o seu jogo, tá ligado? Então, tipo, você tá pagando R$350 por um bagulho que nem é seu.
Ele aperta verdade. Um botão e gira um aqui, velho. Ele aperta o botão e gira um aqui. É literalmente isso, sabe?
Sim.
Não tem nem mão de obra. É você que gera aqui quando você aperta em comprar, pra falar a verdade. Não é nem eles que geram. É você que aperta o botão pra gerar aquela nova aqui, mano.
É, no máximo que tu tá gastando ali, consumindo, que gera um custo de grana, é banco de dados, né? Que isso é pago por uso. Mas não, nem se compara a realmente a fazer a porra de uma fita enviar pro cara, né? Mandar pra uma distribuidora que vai lançar pro cara e tal. Isso é bizarro mesmo, mano. É por isso que eu sou um grande defensor, mano, que é, tipo assim, justo pra todo mundo, que é o preço localizado, mano, da Steam, por exemplo.
Exatamente.
Mano, isso precisa existir em tudo quanto é lugar, cara. Porque...
Isso que várias desenvolvedoras japonesas já estão pulando fora disso. Então você vai ver lançamento da Square, tá R$350. Dependendo do lançamento bizarro, da Capcom, tá, vai chegar a R$300, R$350 também.
Inimigo
o
do
próprio
pobre.
O próprio novo Spider-Man aí tá chegando R$250, tá ligado?
Sim.
Que antes o lançamento foda na Steam era 200. Eu paguei 200 no Cyberpunk na Steam, tá ligado?
Sim, sim.
E agora, cara, tá 250 se não for 300. Aí, cara, isso eu acho, tipo, muito de cair o cu da bunda, velho.
Sim, eu acho que, na real, tipo assim, dá pra fazer um programa só conversando sobre isso, tá ligado? Sobre, tipo, monetização de games ou, tipo, dinheiro e jogos, né? Essa parada aí gera uma conversa bem longa, especificamente sobre isso aí, que faz pensar e tem bastante conversa, né? Pra gente trocar aí sobre isso em específico.
Sim, 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 sim. O hype questão e... O FOMO, cara, é uma situação mental, cara, onde você se sente mal por não estar participando daquilo, cara.
Uhum. FOMO é literalmente isso, né? Tipo, o FOMO ele é literalmente essa parada, esse sentimento ruizão, né? Você sente.
E como o Twitter ali em tempo real, que é a rede social que eu mais acompanho, eu vi gente fazendo coisa que nitidamente odeia pra participar de um evento, cara. Pessoas que odiaram Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, sabe? Eles literalmente odeiam os Souls.
Uhum.
Mas o Elden Ring fez tanto hype, que a pessoa fala, ah, eu vou tentar de novo participar do Mundo Souls. E o cara se forçou a jogar, cara. Se forçou a jogar pra não perder aquele evento, cara.
Vocês já tiveram essa sensação de FOMO?
Pô, caraca. O que eu mais
tenho. Por exemplo, tipo assim, você... Qual o jogo que foi o último que você pensou, putz, mano, se eu não comprar agora, cara, vou estar perdendo e tal.
O último jogo que eu senti isso, mas eu dei uma resistida por questões realmente de dar uma pensada monetária, e nem um jogo com preço full, não, um jogo indie e tal, que tá com preço até que bom, né, porque é jogo indie, pô, tá ligado, como é que é, pô, é foda produzir um jogo Sim. indie. Mas foi o jogo do gato lá, né, o Stray, tipo, eu queria muito, tava todo mundo falando dessa porra do jogo do gato, e um bagulho que me pega muito forte é que eu voltei a fazer stream, inclusive, o twitch.tv/taberna do Hayato, tem que fazer o merchan aqui.
Boa.
Din, din. É. Então, eu voltei a fazer stream e, pô, pra stream, mano, é muito importante só jogando o jogo do hype, tá ligado? Se tu quiser, tipo, crescer ou fazer Sim. a galera chegar pelo jogo, assim, tipo, estourou um jogo, pô, tu já tem que pensar, caralho, tem que comprar essa porra aqui e jogar. É igual o Rajan falou, jogar pelo Elden Ring, pelo hype ou coisa do tipo, assim. Então, o jogo do gato, mano, ele entrou no hype, assim que ele saiu e, tipo, eu já tinha interesse nele, eu já tava acompanhando, inclusive num podcast antigo que eu participava, eu cheguei a falar desse jogo aí, tipo, porque ele ia ser publicado pela Annapurna, né? E a Annapurna é foda. Então, Sim. já tava com interesse nele, mas quando saiu, mano, eu fiquei no hype assim, todo mundo falando, mas eu dei uma segurada. Eu falei, mano, eu vou dar uma segurada. Porque, tipo assim, ele não é preço full, mas ele é, tipo, esse 65 conto, tá ligado? Tipo, pra um indie, assim, é um dinheiro justo, é um jogo 3D e tal, pra caraca, um dinheiro que ajuda a galera, assim, mas é um dinheiro que eu falei, mano, dá pra eu dar uma segurada, porque esse jogo realmente tem uma promoçãozinha, vai ficar mais barato, vou ficar mais suave, e aí, se eu tiver afim, eu faço conteúdo nessa época que eu pegar mesmo, então eu fiquei relaxado. E, pelo menos, esse foi o último que eu lembro, assim, né? Não sei se foi o mais forte desse ano, provavelmente não, porque o Elden Ring realmente, pô, me pegou muito, sim, no hype, mas o Stray aí foi o último que eu me lembro de ter sentido esse lance do porra, tá todo mundo jogando e eu tô aqui chupando o dedo aqui.
Teve duas situações que eu tive de hype, cara. Uma eu fiquei frustrado porque eu não consegui jogar e uma eu fiquei arrependido instantaneamente, cara. Instantaneamente, assim que eu jogo, eu jogo. A primeira que eu fiquei frustrado foi Animal Crossing, o de Switch, porque foi uma porra de um evento, o bagulho, né, mano? O mundo inteiro estava jogando Animal Crossing e se divertindo muito, sabe? O pessoal, ah, vem na minha fazenda, postando videozinho, tal, tal, tal. E, cara, teve um momento que me deu a impressão que 100% das pessoas estavam jogando esse jogo, cara.
Eu participei desse FOMO aí também.
E eu falei, caramba, todo mundo nesse jogo, mano. Será que só eu não tenho Switch? Que porra que tá acontecendo, velho? Todo mundo tá jogando isso. E, cara, tava muito, muito... E eu sofri, cara, porque eu não tinha Switch. Porque eu queria jogar, cara. Eu queria brincar. Eu queria ir na fazenda dos outros. Eu queria participar desse evento. E não consegui. Eu sofri muito. Foi bem cansativo mentalmente, assim. E, cara, o do que eu caí no hype, comprei o jogo e pedi refund no mesmo dia, foi o Fall Guys.
Ah, esse aí, doidão. Eu me arrependo, hein? Porra.
Puta, mano, que jogo merda, velho.
Mano.
Nossa.
Não acho que o jogo seja merda.
Também não, mas...
Mas...
Porra. Não, mano, eu vou falar um bagulho aqui, mano. Eu vou cagar regra pra caralho aqui. Esse jogo, mano, é um jogo de uma partida só, velho. É aquele famoso jogo de uma partida só. Você jogou uma vez e você viu tudo. E depois é uma repetição do inferno, velho. E quem ficou jogando esse negócio um mês sem parar é louco, velho. Na moral, velho.
Mano, eu acho que o jogo é divertido e, tipo, ele tem um potencial da hora,
acho,
assim, porque acontecem coisas diferentes.
Eu acho que o Fall Guys tem o valor dele.
Também acho. Mano, o Fall Guys, ele é o jogo do, tipo... Tipo o que o Gang Beasts era, né? Era um jogo junto com a galera ali, um jogo meio engraçado, tu faz um negócio meio esquisito, às vezes acontece umas paradas meio estranhas, o boneco dá um ragdoll engraçadinho. Só que o Gang Beasts eu acho uma merda, né? E o Fall Guys, pelo menos, eu consegui me divertir, assim... trocar uma experiência com a galera, tipo, do chat, por exemplo, que eu joguei em live lá, dar risada e tal. Mano, o Fall Guys, ele, na verdade, ele é meio Battle Royale, entre aspas, né? O Battle Royale Olimpíadas do Faustão, né? Porque depois só resta um lá
e
tal.
É, exatamente.
Então, esse bagulho eu gostei, porque foi uma visão diferente desse gênero que eu não curto muito de como ele funciona, sabe? Eu só me decepcionei mesmo porque o conteúdo que entrou quando mudou de season não era tão legal, era realmente isso que tu falou, tipo, adicionaram uns minigames ali. Aí eu comecei a sentir realmente que eu tava jogando mais do mesmo. E também porque, tipo, né, vemos pro futuro, a porra do jogo ficou de graça. O que eu não acho ruim, porque tem que ter acessibilidade pra galera, né? Mas eu paguei pelo jogo e o que eles deram pra galera que pagou foi uma merda. Umas moedinhas lá que nem vale mais tanta coisa e uns bagulhinhos que foda-se. Sacou? Então, exatamente. Eu me arrependo muito desse, assim, porque...
Cara, eu lembro que eu comecei a jogar o jogo e eu tava dando muita risada, sabe, na primeira, na segunda. Quando chegou na quinta fase, termina o jogo, né? Aí eu falei, beleza, cadê o resto das fases? Não, só tem essas cinco aí. Eu falei, mano, como assim só tem cinco fases? E aí?
Aí chegamos num grande ponto aí, porque...
Joga de novo. Pô, cara,
porque
de novo tudo?
Qual que é a grande treta? Que isso é um negócio que tá acontecendo na nossa indústria cada vez mais, né? Nossa, mano, na indústria de games, que é jogo lançado no alpha, tá ligado? Não é nem no beta, os caras lançam no alpha. Pô, porque Fall Guys, vamos combinar... Que o jogo é um jogo completo hoje em dia, que tem, sei lá, 30 fases. Quando ele foi lançado com 5, cara, chamar aquilo de beta era demais. Aquilo era um pré-alpha do bagulho ali, tipo, pra você ir testar o jogo. Ah, não, beleza, funciona, legal. Agora termina de fazer as fases. E mesmo quando eles lançaram mais fases, foi uma fase meio bosta.
É, eu acho meio cruel fazer isso com o Fall Guys, falar isso do Fall Guys, porque o Fall Guys era um jogo indie, né? Depois ele virou The Epic lá, mas ele era um jogo indie ainda, né?
Ah, lá vem um Hayato, defensor dos desenvolvedores que fazem jogos em computadores
mesmo,
de palmito.
Eu sou mesmo desenvolvedor. Ah, desenvolvedor não, mano. É, até me bolei aqui. Eu sou mesmo defensor dos desenvolvedores, porque desenvolvedor é uma criatura que toma muito no cu, cara. Essa é a real. Então, mano, ver os caras fazendo um joguinho multiplayer deles ali, fazendo sucesso, foi igual a galera do Among Us também lá, pô. Era galera pequena, mano, entendeu? Tipo...
Regada por desenvolvedores. Só porque você fez o jogo no quarto da sua mãe, velho, com um PC de 1988, não quer dizer que ele é bom, velho.
Não.
Não quer dizer que ele é bom.
Na moral, eu sou seu padroeiro. Para com isso, Rainer. Venha na minha, ó. Venha
debaixo
da asa.
Mas aí, falar que Fall Guys é ruim também, eu acho que você tá pegando um pouco pesado. Tipo, o jogo pode não ter te agradado, tá ligado? E... Eu concordo, foi um jogo que eu também paguei, joguei uns 2-3 dias e tal, mas cara, tipo assim, vamos ser sinceros,
eu achei ruim, cara,
R$35 no jogo, cara, R$35 no jogo que me divertiu por 3, 4 dias, beleza, tá ligado, tranquilo, eu prefiro pagar R$35 num jogo... que me divertiu alguns dias e foi legal, do que pagar, tipo, R$350 num jogo que, tipo, eu me forço a gostar porque eu paguei R$350, tá ligado?
Mano, eu me vi numa situação assim, recentemente, que junta um pouco de tudo que a gente falou aqui, que é um nome grande puxando hype, um lançamento de hype que faz querer tu comprar ele, no lançamento, e depois eu senti que eu tava me forçando a gostar por causa do dinheiro que eu paguei e barra o nome da série. E aí eu olhei e falei, meu irmão, eu sou melhor que isso, foda-se, não vou jogar mais essa merda. Que é o Haruli Warriors Age of Calamity. O Haruli Warriors 2 lá vai tomar no cu, rapá. Que ódio que eu tenho desse jogo, cara, na moral. Porque assim, ódio é forte, mas tem uma certa indignação, um gosto amargo, né? Na minha boca quando eu penso nesse jogo. Porque, mano, Haruli Warriors é um jogo que eu gosto muito, tá ligado? Que pra quem não tá ligado, eu duvido que não tá ligado, mas é o Musou lá de Zelda, né? O jogo de combatezinho de horda.
Você gosta de Musou?
Mano, eu gosto de Musou. Não tenho jogado muito ultimamente. Tô jogando Haruli Warriors, né? De novo. Mas...
Sou um grande fã, cara. Eu joguei todos que podia no PlayStation 2.
Aí, ó.
Todos
Musou
que podia.
É muito foda. E na minha opinião, mano, o Haruli Warriors, o primeiro, que aí eu tô jogando... Eu tô rejogando agora Definitive Edition. Talvez eu fale sobre ele em breve aí. O Haruli Warriors... Pra mim é o melhor Musou que eu já joguei, velho. É muito bom, cara. Porque pega tudo que é maneiro de Musou, joga numa temática foda, que é Zelda, e faz tudo muito bem, mano. Além de botar mais de um modo de jogo que é muito foda. Então, Haruli Warriors, mano, ele é perfeito, assim. Ele é lindo, cheiroso, gostoso, maravilhoso e bonito. Aí, pega o Age of Calamity lá, cara. Os caras me metem o seguinte, rapaziada. Novo Haruli Warriors, que se passa antes da história do Breath of the Wild... E roda, tipo, com um gráfico blindão lá do Breath of the Wild. Vamos? Aí tu fala, caralho, como não, pô? Pega meu dinheiro, Nintendo. Toma aqui, cara. Pelo amor de Deus.
Sirva-me.
Pô, é, sim, mano. Bota na mesa aí, velho, que o pai, pô, vai almoçar. Então, aí eu fui nessa, né? Meu irmão, o jogo, mano. Mano, aqui, um leve de uma... Mano, vou lançar um spoiler e aí você volta aí 5 minutos na frente, rapidinho. Primeiro que jogo mentiroso. Ele fala que o jogo... Deu tudo a entender que o jogo se passa antes do Breath of the Wild e se passa na porra de uma outra linha do tempo. Então caguei. Se você comprou pela história, você foi enrolado. Porque não é. Você acha que passa antes, acontece uma coisa lá que muda a linha do tempo e aí não passa antes. Essa história não é a mesma história que tu jogou
no Switch. É um spin-off fudido.
Spin-off é um cagão, mas... Pô, eles deram a ideia de que não era isso quando for vender.
Todo o marketing do jogo, não. Você vai saber os eventos que levaram ao fim do mundo pro Breath of the Wild existir, tá ligado?
Sabe quais são esses eventos? É tipo, nas primeiras 4 horas de jogo, 3 horas de jogo. Depois não é mais. É isso. Uhum. Esses são os eventos. Tipo, entendi. Aí tu fala, beleza aí, né? Valeu, brigadão aí. Tamo junto.
Caralho, spin-off não canônico. Tome.
Voltando pra parte sem um spoiler lá. Mano, o jogo... Cara, Hyrule Warriors e de todo Musou, ele tem um bagulho que é o seguinte, cara. Ele precisa rodar numa taxa de quadro ok, cara. Porque tem muito boneco, tem muita horda. É difícil rodar, mas é muito não satisfatório. Tu começa a bater na horda e tu vê que o jogo tá quebrando, que ele tá tipo, ele não tá aguentando ali. Cara, esse jogo,
caralho,
tem
muito... Caralho, é ruim, né, mano? Isso, se tem um jogo que não pode ter queda de frame, é um Musou, né, cara?
Não é, cara. Mano, me bota pra jogar o Musou a 30 FPS, que não é tão maneiro, mas é maneiro, pô. 30 FPS, mas não, pô, tu não pega ele, finge que ele é um 60, e aí quando começa a bater nos inimigos... Irmão, se tu pegar qualquer boneco que usa arco e flecha nesse jogo, você tá pedindo pra jogar o jogo a 12 FPS, 14 FPS. Que começa a cair quando tu mata, porque tem as partículas de flecha, os caras voando e... Mano... É muito zoado. Então, tipo, além da gameplay não tá sendo gostosa, a história tem, tipo, não tá sendo satisfatória. E, tipo, assim, o jogo, tipo, ter sido caro e eu não tava gostando. Mano, as missões eles botaram umas coisas de qualidade de vida, mas eles tiraram o que fazia o Hyrule Warriors primeiro bom. Que era, tipo, o menu dele era maneiro, a maneira como tu jogava era simples e direta. E também tinha um modo Adventure Mode lá que tu ia nos mapinhas e ia jogando vários bagulhinhos de Zelda e tal. Nesse aqui não tem esse modo, tipo, tem uns modos nada a ver de treino lá. Mano, não curti.
O maior é o pincel. Aí você achou que o seu dinheiro foi jogado no lixo.
Nossa, eu dropei, mano. Eu paguei R$300 no jogo e dropei. Falei, mano, não, velho. Não, eu não vou me submeter a isso.
Você não conseguiu nem vender?
Porra, comprei digital, né? Aí, toma aí, né?
Puta, aí, tome.
Toma.
Tome.
É isso, mano. Mas, tipo assim, o jogo é de todo ruim? Pô, ele não é. Só que, pô, ele começou a ficar um tanto desgosto, assim, nas coisas que ele tava fazendo com o jogo. E aí, tipo, uma das paradas mais foda pra mim é jogar multiplayer de Hyrule Warriors. Irmão, o multiplayer é injogável, doidão. Se os caras tiver com 2 bonecos de flash, então, acabou. O Switch, tipo, ele vai evaporar, velho. Simplesmente.
Que cheiro de churrasco. Não, não. A minha estante tá pegando fogo, tá ligado? É o Switch tão fervendo.
Sim, mano. Mas é isso, mano. E foi o hype, tá ligado? O hype de, o nome Zelda, Hyrule Warriors, que eu já joguei o primeiro. Então, tipo, como era safe, né? Eu joguei o primeiro, vai ser o segundo aqui. Tá com um gráfico diferente, mas é um gráfico bonito do outro lá. E é isso. E fora que, tipo, apresentaram o bagulho, tipo, as Divine Beasts vão ser foda. Mano, a Divine Beasts é maneirinho a primeira vez que tu usa. É a segunda vez que tu usa, tu fala, ah, essa porra aqui, nessa parte chata do jogo que eu tenho que controlar um bicho gigante que tu controla meio esquisito. É isso.
Só uma pergunta, Reto. Foi recente isso, cara?
Porra, e agora eu não sei que... Eu sinto que sim, mas eu acho que lançou no ano passado esse jogo. Acho que nem esse ano, não.
Ah, então foi recente, né, mano? Foi recente. Foi. Ano passado é recente, cara. Foi recente. Pra mim, ano passado é perto.
Ah, então é.
Mas agora, galera, eu vou trazer um contraponto aí pra vocês dessa treta aí. Quando você tem um jogo que você comprou no hype, tá legal, só que aí... O jogo, ele meio que morre com o hype. Eu tô falando isso não. Porque eu tenho um exemplo muito claro. Um jogo que eu comprei no hype e que eu gostei muito, que eu, tipo, aproveitei muito ele no hype, foi Tekken 7. Quando ele lançou, eu comprei pra PC. Mano, Tekken 7 é muito foda. É muito legal. Só que eu tive um problema muito sério com o Tekken 7. Primeiro que ele não é cross-plataforma. Então, eu só jogava com outros jogadores de PC. E o maior problema, cara, foi que conforme o hype dele foi morrendo, o online de PC dele foi morrendo. Então, tipo, hoje, por exemplo, se eu instalar ele aqui, ele vai funcionar perfeitamente no meu computador. Só que eu não consigo achar a partida online dele, tá ligado? Porque tem pouca gente jogando. Talvez agora, em época de Evo e tal, beleza, dá uma melhorada. Mas, tipo, resto do ano, assim, cara, é difícil achar pessoas jogando ele no computador, na versão de Steam, porque a versão principal é a de Play 4, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, o jogo meio que morreu. O online do jogo morreu quando o hype morreu, tá ligado? E aí, se eu não tivesse comprado ele... No hype, no lançamento. Eu não comprei no lançamento, eu comprei, tipo, sei lá, um mês depois.
Beleza.
Ainda tava preço cheio, mas não foi exatamente no lançamento. É, cara, eu não teria aproveitado o online dele, entendeu? Tipo, porque a menos que eu achasse outra pessoa pra, sei lá, criar uma partida personalizada, eu não conseguiria jogar online ele.
Cara, isso acontece muito com jogo de tiro, né, cara?
Jogo de tiro, por exemplo, jogo de luta.
Você tá lá com seu joguinho de tiro, quando tá na época de lançamento, o bagulho bomba de server lotado. Depois você fica lá 20, 10 minutos esperando a partida, sabe? É bem isso, cara. Isso aconteceu muito comigo com Apex, cara. Quando foi acabando o hype, demorava pra achar uma partida, cara.
Não.
Demorava muito, cara. Muito, 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 muito. Aí teve o lançamento de personagem novo, voltou. Mas teve uma época ali que o negócio tava, né, definhando. Isso é muito ruim, cara. O jogo vai morrendo junto ali, né, com o hype, né,
sim,
cara?
Sim,
com... Tem jogo, inclusive, que sai com... Que acaba... O próximo jogo mata o outro, né? Tipo, às vezes você tá jogando...
Caralho, uma... agora eu vou lembrar de um hype coletivo aqui foda.
A Bugles. Então, você...
Não, mano.
Rabo
porque... O Pokémon do celular lá de caçar na rua.
Pokémon, ah, Pokémon Go, cara. Go. Caraca, então...
Pokémon Go.
Pokémon notícia dele hoje, entendeu? Caralho.
Pokémon Go, cara. Todo mundo... agora nós vamos virar treinadores Pokémon de verdade. Vamos pra rua jogar. Vem pra rua.
Vem pra rua. Eu vim pra rua jogar Pokémon, né?
Cara,
pô... O gigante acordou.
Eu acho que o Pokémon GO, ele cai no problema do jogo ser lançado em alpha, tá ligado?
Nossa,
o Pokémon GO entra nessa categoria. Porque o jogo foi lançado muito cru. E quando ele lançou, cara, tipo, ele... Pô, tava todo mundo... Ah, legal, vamos lá. A gente consegue capturar os Pokémon. Só que era só isso que você fazia, tá ligado?
Era exatamente isso, você só andava e pegava Pokémon, velho.
Não tinha batalha, não tinha ginásio, não tinha nada. E mesmo depois que eles lançaram...
Foi meio merda.
Foi um negócio tão superficial que ficou uma merda. Se eles lançassem, tipo, pô, vamos fazer uma batalha aqui, estilo batalha de Game Boy, porra, ia ser foda, cara. O jogo, eu acho que ele ainda estaria mais vivo ainda hoje em dia do que, tipo, conforme o lançamento das novas gerações e tal, mas não, cara. Tipo, lançou um negócio muito, tipo...
Natimorto.
Natimorto, cara. Pô, conforme eles foram lançando mais, entre aspas, né, mais coisas pra você fazer que não eram tão interessantes assim, pior, tá ligado?
É, inclusive essa notícia que eu falei que eu vi hoje era que eles vão começar a dar itens melhores pra galera que tá continuando jogando, tá ligado? Dá uns drop, uma maneirinha aí e tal... Ou seja, os caras estão meio que lutando pra manter os outros jogadores, né? 8 players, 3 players que continuam jogando até hoje.
Eu sofri aqui na periferia, cara, porque, né? Pra pegar a Pokébola, tem de ir no Poképonto. E não existia Poképonto no meu bairro, cara.
Ah, isso era uma merda também. Ah, então, sofri com isso aí. Mas eu ia pra praça, mano. Eu vou falar. A gente tá malhando aqui Pokémon GO um bocado, mas foi bom, cara. Eu gostava muito do Pokémon GO, cara. Ele me decepcionou depois quando lançou a batalha lá e tal. E eu fiquei, mano, isso aqui não é o futuro, né? Mas, porra, jogar o jogo assim. E que é parada. É tipo assim, é igual vocês falaram, capturar Pokémon era parada. Então, enquanto não pegava todos, ainda tinha uma coisa ali. Tava pegando ali. Sim. E tal. Conversando, falando, peguei tal Pokémon, peguei tal, não sei o que e tal. E fora que começou a aparecer os caras de hack lá, isso aí também deu uma broxada, os caras de hack no Pokémon GO estragaram um pouco a brincadeira também.
Eu acho que essa tecnologia de usar o GPS, cara, pra fazer games ainda tá muito mal aproveitada, cara.
É maneiro.
Dá pra fazer coisa muito mais criativa, cara, do que aquilo,
mano,
velho.
Mas eu acho que os caras não... Mano, vou te falar um negócio, vai demorar anos pra alguém fazer uma parada efeito Pokémon GO. Porque além do Pokémon GO ter efeito novidade, é Pokémon, né, mano? Tá ligado? Tipo, se não fosse Pokémon, se fosse outra coisa... É igual, eles tinham outro jogo antes.
É, que eu ia falar. Antes existia um jogo que era basicamente Pokémon GO, só que em vez de Pokéstop eram portais, tá ligado?
É, você tipo, tá tipo um agente, não é? E tal.
É.
Então,
O jogo ele até tinha, tipo, um... Ele era um jogo meio cult, assim, a galera até curtia.
Chega a jogar, acho que é Ingram, né? Uma coisa assim, uma porcinha.
Só que não é Pokémon GO, tá ligado?
Não é, o Pokémon GO era o bala, velho. Então, eles fizeram o Harry Potter também, flopou. E aí, umas paradas assim, né? Mas essa tecnologia é maneira mesmo, mano. Eu gosto muito dessa parada de usar o GPS e tal, porque transforma tu tá de bobeira num lugar em uma parada divertida, né? Um entretenimentozinho ali. E, pô, mano, eu acho que o Pokémon GO, ele foi puro hype mesmo, mano. Porque, caraca, na época que saiu o Pokémon GO, eu tava na escola, né? Acho que vocês estavam no último ano, penúltimo ano, coisa assim. E eu lembro que, pô, mano, até os caras, assim, nada a ver, tá ligado? O cara mais...
Que não era fã de videogame.
Sim,
não era fã de videogame.
O cara mais nada a ver, tava jogando Pokémon GO, assim, vídeo coleto.
Tipo, gente foi... meio idosa, assim, jogando, tá ligado? Tipo...
Sim.
Exatamente, cara, exatamente. A gente com o celular andando pra lá e pra cá, cara. Eu emagreci pra caramba na época,
também,
sabe?
Também. Porra, andei.
Emagreci que eu ficava andando pra cacete pra pegar Pokémon, cara.
Sim. Mano, eu ia pra praça assim, jogar Pokémon Go lá. E aí, tipo, eu conhecia gente, mano. Conhecia um monte de gente assim, trocava ideia, dava risada, assim. Eu fiz, tipo assim, amigos de Pokémon Go, tipo. Eu nunca mais falei com essa galera, eles eram meus amigos do Pokémon GO, depois disso, acabou. Eu lembro que, tipo, uma vez eu fui pra praça, eu acho que só veio, tipo, num dia o número de umas 12 pessoas diferentes, tá ligado? Pra trocar ideia e falar de Pokémon, ou combinar indo na praça de novo. Hoje em dia não falo com mais nenhum, cara, é doideira essa porra. Foi um realmente um hype, assim, uma parada muito louca, assim... Deixou a galera doida. Pô, foi um bom exemplo de ter puxado esse Pokémon GO aí, né?
É, não, porque eu acho que foi um hype mais maluco do mundo dos games foi o Pokémon GO, cara.
Foi mesmo,
porque cara. Ele pegou gente de dentro e de fora da bolha gamer, cara.
E aí?
Tipo assim, tinha pessoas que obviamente não eram gamers jogando esse negócio no meu trabalho, cara.
Esse é um hype,
talvez,
hype mesmo.
E tinha o fome único, pra caralho, né? Talvez o único hype que chegou perto foi do Wii, cara.
O Wii também puxou. Sim, uma galera,
é,
né, cara?
O Wii era muito forte, mano. Mas é, mas o do Pokémon GO, eu acho que o do Pokémon GO tem um efeito diferente, talvez maior, porque, por causa da época, né? Informação, tecnologia, mensagem, todo mundo jogando, postando no Insta, sei lá, tá ligado?
E meio que todo mundo, tipo, já tem o celular, tá ligado? Então, tipo, era só baixar o aplicativo gratuito. Foi um negócio muito acessível, tá ligado?
Sim, mano. Mas nessa tema aí que tu puxou, que eu achei maneiro, inclusive, da Paris, tá uma porrada de coisa, mano. Esse lance do tipo, se não tivesse comprado na época, ou por exemplo, o Pokémon GO. Quem jogou naquela época sabe o hype. Quem jogou depois não tem esse bagulho, mano. E tipo, pô, mano, acho que jogo de luta é um dos que mais sofre sobre isso, de tipo, de online que abandonaram, tá ligado? E jogos em que tu precisa, tipo, tu precisa de algum tipo de interação pra poder jogar. Igual, por exemplo, tem jogo igual o Zelda Triforce Heroes lá. É um jogo que eu achava maneiro demais, mano. Uhum. E tipo, não tem mais como tu jogar ele porque ele é um jogo online. A menos que tu junte três amigos com 3DS, ou faça uma gambiarra fodida no PC lá. Tu não vai mais jogar esse jogo, mano. Que é um jogo que é tipo uma campanha inteira com umas missõezinhas de Zelda, tipo um Zelda multiplayer maneiro demais. E é isso, né? Né? Não vai jogar mais, acabou. O online do The Last Story, né? A gente tá falando sobre esse jogo esse dia no carro lá, né? Uhum, The Last Story lá. Online, tipo, vários jogos online do Wii, do PS3, agregado, morreram lá. Tipo, eu lembro de jogar o online do The Last of Us no PS3 de um amigo meu. Pô,
esse era foda, hein?
Porra, esse mano, online era muito bom, mano.
Era muito foda.
Era muito bom, era divertido, era maneiro, tipo, tinha como tu se sentir bom, fazer umas paradas tipo, bom, treinar lá, meter o louco também às vezes, ele era divertido, era engraçado e tal. E aí, tipo, mano, eu lembro até hoje a tristeza que foi, tipo assim, eu não tinha PS3, eu só jogava na casa de um amigo meu, tipo, que morava perto, e a gente jogava direto online do The Last of Us. E eu lembro quando eu consegui meu PS3 um bom tempo depois, né? Eu comprei porque eu gostava muito do PS3, eu queria ter um. Mano, eu entrei online do The Last of Us e tipo, não tinha, não pega mais fila, ninguém jogava mais, tá ligado? Tipo, porra, é tristeza. E aí, inclusive, essa versão nova aí que vai sair agora nem vai ter online, né? Nem vai sair online.
É, pois é.
Cara, o hype, ele consegue estragar a felicidade que a gente criou na nossa própria cabeça.
Cara.
É, mano.
Sim, eu acho não, que... né? Depende das vezes, assim.
Por exemplo, agora, quando o hype ele é superado, aí é muito foda. Um jogo que superou o hype pra mim foi o Breath of the Wild, cara.
Também.
Breath of the Wild é tipo, porra, eu tava no hype. Aí quando eu joguei, e aí, tipo, você começa a descobrir coisas no jogo, assim, tipo, uns negócios muito doidos, você fica tipo, caralho, cara, esse daqui é, tipo, a minha visão de videogame mudou depois. Tipo, tem antes e depois de Breath of the Wild, tá
também,
ligado?
Também, também. Pra caraca, velho. Ô, que jogo, inclusive, hein, mano.
Que na moral, jogo, cara, eu tenho que jogar esse negócio, cara, porque...
Não, você tipo, vai ficar maluco, cara. Você vai perder 1000 horas nesse jogo e você não vai achar tudo, velho. Tanto é... Ô, Hayat, você viu que agora descobriram uma nova... Tipo, descobriram um negócio novo no Breath of the Wild, tipo, em 2022, cara.
Não sei, não tô ligado.
Que se... Tipo, tem um lagarto lá que joga aquela faca, que é um bumerangue. Se você der... Se você esquivar na hora certa e apertar o A, você consegue, tipo...
Pegar no ar, acho que eu vi um...
Pegar assim. No ar e jogar no cara e o bumerangue voltar pra você, cara.
E é muito estiloso, filho. Porra, pô, o cara
é
fazendo aquilo...
Foda, cara.
Nossa, o Breath of the Wild, mano... Mano, uma coisa que o Breath of the Wild fez, que tipo assim, eu sei que eles mostraram um pouco disso lá na gameplay da E3, mas é diferente tu ir testando as coisas, né? Mas uma coisa que ele fez, que eu fiquei, mano, como assim é fazer, tipo, o fogo interagir com as coisas? É uma coisa boba, sim, parece, né? Aí, mano, o fogo interage com as coisas e isso é fato. Então, por exemplo, se tu tiver tá pegando fogo num lugar, num videogame, tu não pensa muito que se tu tiver com uma arma de madeira nas costas, se tu correr por cima do fogo, a arma vai pegar fogo, né? Tu não fala, não, pô, isso é um videogame. Aí o bagulho pega fogo, tu fala, caralho, tu joga o negócio longe na puta que pariu, começa a pegar fogo no mato e sobe uma corrente de ar que tu pode usar pra chegar num lugar mais alto. Mano, que é isso, velho? Por que eu tô jogando aqui? Que porra
isso é essa? Videogame, de cara, é demais. Isso é videogame no nível Nintendo de qualidade. Mano,
exatamente, cara. E aí, cara, é o que eu falei, superou tudo que eu tinha de hype, e o meu hype tava alto, tá ligado?
Meu também.
E o negócio superou, e aí, tipo, quando supera, cara, é um sentimento, assim, que é muito difícil, é um negócio que acontece uma vez a cada 20 anos, tá ligado? A 30. Porque, cara, eu acho difícil que o Breath of the Wild 2 vá superar o hype do primeiro.
Eles estão fodidos.
Eles estão fodidos. E que ele vai ser, tipo, tão revolucionário. Eu acho que ele até vai ser um jogo bom, tá ligado? Mas eu não acho que ele vai ser tão revolucionário quanto o Breath of the Wild 1. Eu acho que ele vai ser o que ele é, uma continuação, tá ligado?
É, se eu fosse tipo, eles, eu ia fazer um bagulho meio Majora's Mask, assim, do tipo...
Eu acho que vai ser, cara. É. Tipo, os caras vão pegar aquelas ideias ali, vai pegar os gráficos e vai dar uma repaginada na parada, que eu acho que vai surpreender as pessoas, eu acho que vai ser um jogo bom, só que vai ser impossível eles conseguirem replicar tanto o hype quanto o sentimento de jogar Breath of the Wild pela primeira vez, tá ligado?
Sim, eu acho que o caminho pra mim do Breath of the Wild 2, assim, é ele ir num caminho Majora's Mask, mas, tipo, um caminho bem parecido mesmo, que é, tipo, vou trazer uma coisa aqui que vai mudar o jogo, tipo, o lance do tempo lá do Majora's Mask.
Sim.
Tipo, isso mudou pra caraca, porque, tipo, os caras tinham que usar muitos dos mesmos modelos, muito da mesma base. Então, eles botaram uma parada que fez tudo ser diferente. Então, tipo...
Olha a emoção dos caras no hype que deu certo.
Nossa, é,
exatamente,
mano.
Exatamente.
O hype que deu certo, mano, é o que ainda me mantém tendo hype pelas coisas, me mantém vivo na expectativa de um jogo melhor, um mundo melhor.
Caraca, o último hype que deu certo comigo foi com o Death Stranding, cara. Que eu falei, não, o Kojima vai fazer eu feliz agora com uma coisa que eu nunca joguei na vida. E realmente era uma coisa que eu nunca tinha jogado na vida, tá ligado? O jogo mais estranho e esquisito do mundo. E eu fiquei ali 300 horas da minha vida jogado na mão do Kojima, assim.
Eu não joguei até agora.
E o The Witcher 3, cara, que eu não esperava nada. Eu joguei um, aí eu gostei muito, eu joguei o The Witcher 2. Aí no DGT deu um hypezinho, falei, vou jogar. E era muito bom, cara. Foi maravilhoso. Assim.
O The Witcher pra mim tem um efeito meio ao contrário. Eu gosto muito, mas eu acho que eu gostaria mais se não tivesse me falado tanto do jogo, assim.
Então, o The Witcher 3, aí que tá. Eu acho que é legal que nós três tivemos experiências diferentes. Eu na verdade, eu tinha um hype negativo, assim. Eu não achei que ele ia ser tão bom quanto ele realmente era, tá ligado? E na hora que eu joguei, eu comecei a ficar investido na história. Eu fiquei tipo, caralho, esse jogo é do caralho, mano. E aí, tanto é que hoje é um dos meus jogos favoritos.
Não, eu gosto pra caraca, não me entenda mal. É só que, tipo assim, eu acho que gostaria mais ainda se não tivesse me falado tanto, entendeu? Tipo assim, botaram ele, tipo, num patamar gigante, igual, por exemplo, eu acho que o combate do Witcher 3 tem muita coisa pra melhorar ali. Tipo, ele não é tão foda quanto parecia ser quando me falavam, tá ligado? Tipo...
Entendi.
E aí, essas paradas, assim, que acabam... ainda é um jogo muito foda, gosto muito da história, gosto muito de fazer as coisas nele. E é bonito também o jogo e... Então?
Te hypar errado.
Acho que me hyparam demais. Tá? Passaram demais falando que ele era perfeito e ele não é perfeito, né? Tipo, sacou?
Na minha opinião, tipo, o combate The Witcher 3 é o ponto mais fraco dele, tá ligado?
Sim, exatamente.
Na minha concepção, The Witcher 3 é perfeito.
Ah, o combate dele é legal. É
safado, né?
Mas, porra, cara, na hora que...
Até o combate de cavalo daquele jogo é bom, mano. Que eu nunca tinha assistido um combate de cavalo decente. The Witcher 3 foi o único jogo que me apresentou um combate de cavalo decente, cara.
É porque você não jogou Breath of the Wild. Aqueles, né?
Coitado.
Tem também?
Tem.
Tem, porra. Tem, é foda.
Ô, mano, é mágico. Pra mim foi mágico o momento que eu descobri que eu podia pegar a velocidade do cavalo, pular das costas dele, puxar um arco, dar na testa do cara e cair de volta no cavalo.
Maluco,
porra, quando eu fiz isso, eu falei, que isso?
Você se sente no anime, velho.
Isso pra caraca,
porra,
velho.
Você faz o... Tem um perfil no Twitter, esqueci o nome, que o cara, ele pega e faz umas paradas muito foda em vários videogames. E os principais que ele sempre faz é Nier Automata e Breath of the Wild. Porque, cara, e os de Breath of the Wild sempre são os mais incríveis, porque Breath of the Wild é um jogo que, tipo, ele é... É o sandbox na parte mais crua de um sandbox, porque você realmente, meu, se você respeitar as regras e a física do jogo, você consegue, tipo, fazer o que você quiser, tá ligado?
Sim, isso é muito, isso é muito.
E você se sente muito foda, tá ligado?
É Sunhi Legend.
Isso, esse mesmo.
Sunhi Legend, com demudo. Sunhi Legend. Ele coloca só uns gifs dele fazendo coisas animais no videogame, cara.
Exatamente. E, cara, os de Breath of the Wild, na minha opinião, são os melhores, cara. Porque é um jogo que... Porra, no momento que você descobre que você pode pegar o escudinho e surfar, cara, já é muito pica já, mano.
Sim. E o jogo não fala, né? Ele fica...
O jogo não fala.
Sei de nada. Quando tu faz, ele fala... Aí você... Aperte isso pra fazer. Ele fala...
Você encontra um cara que te ensina, mas você pode terminar o jogo sem encontrar ele, tá ligado?
Eu não contei isso aí não, pelo que eu acho que... Ah, não, depois porque ele te ensina porque tem um bagulho pra descer lá, né?
É, isso aí.
Ah, pode pá, encontrei sim. Mas é, a primeira vez que eu joguei não encontrei não.
Você tem que... Eu acho que pra você fazer... acho que ele desbloqueia uma shrine pra você.
É, não, a primeira vez que eu joguei eu nem vi.
Então.
Surrei, leva.
É isso, rapaz, é isso. Hype, hype, hype. Todo o nosso hype jogado na cara de vocês com o nosso incrível podcast do Hypervin, cara.
Ó, pergunta final. O que que tá trazendo hype pra vocês aí? Pra mim, eu tenho dois hypes muito grandes aí, que um muito recente e um que eu já tava um tempo atrás. Splatoon 3, tô no hype, desde que anunciaram.
Tô no hype também, nossa, eu tô muito,
e, me pega. Porra, Street Fighter 6, depois do trailer de gameplay da Evo lá, que é da Juri e da Kimberly, porra, peguei muito hype, cara. Bravo. Nossa, tô maluco pra jogar esse jogo, velho.
Otaku, né?
Otaku sempre. Porra... Tanto a Juri, que já era uma personagem foda, que, tipo, porra, desde Street Fighter 4, mas a Kimberly, cara, porra, muito foda, cara. Ela é um personagem novo, muito animal, curti muito o design dela. E, cara, eu acho que Street Fighter 6 vai ser foda. Eu tava com hype negativo, agora eu tô com hype positivo. Vou comprar
no lançamento.
Mano, meus hypes aí estão divididos entre três coisas. Uma é muito pessoal, um jogo novo, mas vou começar por ele, inclusive, mano. Eu tô com hype forte pra Persona 5 Royal no Switch, porque, mano, é o Persona 5 no Switch. Quem me conhece, tipo, na época lá, tipo, 2017, que é a época que lançou Persona, desde essa época, e pessoalmente, principalmente, sabe o quanto que eu ficava falando, mano, essa porra, mano, ia ficar brabo no Switch, cara. Tinha que estar no Switch esse jogo, mano. Queria jogar esse jogo em qualquer lugar, mano. Eu, pô, esse jogo é muito bom, preciso jogar esse jogo em qualquer lugar. E eu enchi o saco, tanto que tem um amigo meu aí, ó. Aí, ô, seu otário, um salve pro Twitch, então, seu babaca, pau no cu, que ficou me zoando aí, falando, essa porra nunca vai sair Persona, o bagulho é Sony, não sei o que. Fica aí o seu fanboy, vacilão. Tá aí, Persona 5 Royal no
caralho.
Switch.
Ódio da criança.
Mandei mesmo. Tá aí o Persona 5 no Switch aí, o Royal ainda. Então, eu não joguei a versão Royal, então vai ser uma experiência aí de jogar essa versão que eu não joguei. E no Switch, né, maneiro, vou comprar mídia física, vou fazer questão pra ter, bonito, lindo, cheiroso. E então, meu hype tá muito grande pra jogar Persona 5 de novo, só que a versão Royal no Switch, mas que eu falei, é muito pessoal. O outro, Splatoon 3, né, Splatoon 3 é muito foda, eu joguei o 2 e me apaixonei. É um exemplo, inclusive, dos jogos que deveria ter jogado na época que lançou, porque realmente hoje em dia o jogo tá meio morto, porque vai lançar o 3 e porque acabou os eventos principais do jogo, né, de online, que é Splatfest lá. Mas o Splatoon 3 tá vindo aí, e mano, os caras me meteram uma katana que joga tinta. E eu vou jogar com isso aí, porque é Super Ed, e eu curti. E é isso que eu quero, né, eu quero estar aqui, isso aí também, a katana. Katana que tá com a tinta é tudo que eu quero agora, nesse momento aí. E por último, mano, não tem como falar dele, né, um monstro, o Zelda Breath of the Wild 2 aí, cara, ele... Está no meu pensamento, eu durmo e acordo pensando no dia que eu vou poder jogar esse jogo. É, hype tá gigante ainda, mas tá um pouco mais controlado agora, porque é só ano que vem, então sei que eu vou ter que esperar ainda um bocado aí. Mas tá chegando aí, ó. Tamo no mês 8.
Tá chegando, tá, na tá curva, chegando.
Aí. E é isso, esses são os meus três jogos aí com mais hype no momento. Se eu esqueci algum aqui, porque eu estou eufórico por poder jogar Zelda em breve, daqui a pouco.
Caramba, velho, eu só tô com um jogo que eu tô no hype no momento, que é um jogo indie chamado Little Devil Inside.
Ah, acho que eu tô ligado com que jogo
é
esse.
E, na moral, é um jogo side-scrolling ali de um personagem que ele caça demônios ou fantasma. Ele investiga coisas assombradas. E, cara, eu literalmente eu não entendi nada dos trailers. Eu não sei como... Ele parece que para a parte do jogo, ele vai ser uma mecânica diferente de gameplay, sabe?
Uhum.
E ele é indie, ele é todo bonitinho assim.
Tô vendo que mais...
E eu, cara, eu vi o trailer e eu fiquei apaixonado pelo negócio, cara. E eu não entendi nada do jogo, sabe? E eu tô com muito medo, mas eu quero muito comprar ele. E o outro é o jogo do Cellbit, cara.
Nossa, eu deixei passar, velho. O enigma do medo.
O jogo do Cellbit aí que eu investi, eu patrocinei o negócio.
É isso. Mano, o jogo de Cellblade também é todo hype, hein? Mano, eu assisti essa porra enquanto lançava. Eu assisti o RPG inteiro. Tô atualizado, inclusive. Então, porra. Realmente, qual é que eu esqueci? Mano, nossa, desculpa, Raya, te cortar. Mas é porque se eu não faço isso aqui, meu eu do futuro não me perdoaria. Hollow Knight Silksong é a coisa que eu mais espero, mano. Como é que eu consegui esquecer? É porque os caras não lançam essa porra nunca, né? Meu irmão, meu hype pra isso, mano, é quase igual ao de Zelda, velho. Hollow Knight Silksong é a bagulho que eu mais quero na minha vida, essa porra. Esse jogo, mano, parece estar perfeito e, pelo amor de Deus, quem não jogou Hollow Knight, mano, você tá perdendo tempo aí, jogue Hollow Knight. Quem falou que o jogo é ruim, tem um caráter duvidoso, essa é a realidade. Jogue Hollow Knight, se apaixone como eu me apaixonei.
Salve, Velberan.
Salve, Velberan. Mano, você não pode jogar do jogo, você pode não gostar do jogo, tudo bem, só você não tem um caráter muito bom, mas você pode não gostar do jogo, pô.
Você só tá errado,
você tá ligado? Só tá errado, pô. E é isso, mano, Hollow Knight, muito forte, Silksong aí. Mano, quando os desenvolvedores que fizeram meu jogo indie favorito vira pra mim e fala, só vai lançar quando tiver pronto, de verdade. Eu confio, falo, pode fazer, mano. Demora o tempo que tu quiser aí, mas me entrega essa porra de verdade, porque o Hollow Knight, ele é um exemplo supra-sumo do exemplo contrário daquele lance de jogar só um jogo em alpha. Mano, esse jogo é perfeito. E tu compra um jogo de 17 conto, de 20 conto, achando que é um jogo de 3 horinhas e o jogo é gigante, tem lore pra caraca, tem mapa escondido, tem coisa que você pode ver, tem coisa que você pode não achar. Mano, é o porra. Rola lá, te bota qualquer Metroidvania indie pra mamar, pelo amor de Deus. Vambora.
Facilmente. Não, facilmente. Aí eu concordo plenamente com o nosso amigo aí, cara. O seu Hollow Knight é o meu Metroid Prime 4, cara. Só que Metroid Prime 4 eu não confio no carinho dos desenvolvedores, tá ligado?
Sim.
Cara, eu queria ter mais coisas de hype, cara, mas só tem esses dois no momento que eu tô esperando mesmo pra jogar. Não tem mais outro indie que eu investi dinheiro também no crowdfunding, mas não tô tão hypado, não.
Tu é fã de Dragon's Dogma? Tu não tá hypado pro outro aí que só tem logo até então? Tem um logo, não. Acho que tem um gameplay agora pra esse, eu não sei. Dragon's Dogma, Radiant, não gosta? Não, tô muito louco.
Não, eu não joguei nem o primeiro, cara.
Poxa, que tu amava. Tô viajando, então. Falei merda.
Eu tenho, hein? Eu tenho. Eu tenho e não joguei.
Queria jogar, mano.
Mas aqui estamos... Acho que nosso podcast já está bom o suficiente agora, rapaz.
Ótimo. É isso aí, mano.
Nosso podcast Ripe do Riperbin. E vocês que estavam ripados esperando o novo podcast, receberam esse lindo podcast. Aí. E se vocês quiserem contar suas histórias tristes de hype, vocês podem mandar um e-mail pra onde, Hayato?
Vocês podem mandar um e-mail lá sobre hype, sobre fomo, sobre o assunto aí. Converse conosco lá no riperbinpodcast@gmail.com. Entra lá, manda um e-mailzinho muito forte. É isso.
E se você não quiser mandar esse modo antigo de comunicação chamado e-mail, você pode falar com a gente em tempo real pelas nossas redes sociais. E qual que é a rede social, Dratini?
@HyperBeamCast lá no Twitter. Vai na fé. Fica tranquilo, a gente responde assim que a gente lê.
Exatamente. Você também pode comentar no nosso canal do YouTube, que é o...
É HyperBeam no YouTube. Procura lá, você vai achar. É o único.
É isso aí, vagabundo. Escolhe nosso podcast onde vocês quiserem. E o nosso podcast acabou por aqui. Adeus!
Falou!